Olá pessoal, bom dia. Estamos ao vivo aqui com o professor Thales Absaber. Uma honra recebê-lo. O professor Thales, ele é formado em cinema pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, por onde é mestre de artes, psicólogo pelo Instituto de Psicologia da USP, onde defendeu o doutorado sobre clínica psicanalítica contemporânea. O doutorado dele foi publicado na forma do livro O Sonhar Restaurado, que é um livro lindíssimo, vale muito a pena ler. Um livro muito bonito sobre Bion, Winnicott, Freud. Ele é membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sede Sapientia e é professor de filosofia da psicanálise no Centro de Filosofia da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Ele é um ensaísta interessado na imbricação de psicanálise e cultura, e é sobre essa relação entre psicanálise e cultura o novo livro dele, sobre o qual a gente vai conversar. Em 2005, ele recebeu o Prêmio Jabuti na categoria Melhor Livro de Psicologia, pelo Sonhar Restaurado. Né? Em 2012, publicou A Música do Tempo Infinito, que é esse livro aqui, também super bonito. Enfim, tem publicado bastante sobre a política, né, brasileira, esses livros que saíram, né, Ensaio Fragmento, e os dois sobre o governo do PT, um sobre o Lula e outro sobre a Dilma, também saíram durante o período do governo petista. Hoje a gente vai conversar sobre o livro novo do Thales, O Soldado Antropofágico, Escravidão e Não Pensamento aqui no Brasil. Né? Um livro caudaloso, né? Li bastante, muito, muito impressionante o livro do Thales. Está na tradição, na minha leitura, do Alfredo Bose, do Antônio Cândido, dos grandes intelectuais da USP que pensaram o Brasil junto com a literatura, a cultura. O Thales, né, a meu ver, se inscreve nessa tradição. Então, sem mais delongas, quero agradecer ao professor Thales, né, a honra que dá para a gente aqui da UFMG de estar participando desse projeto de extensão. Muito obrigado por estar aqui. Thales, é uma livre associação, eu quero que você me fale do livro e aí a gente vai conversando. Então, obrigado por estar aqui. Me conta a ideia desse livro, de onde que surgiu, o que te levou ao Soldado Antropofágico?
Sim, Fábio. Bem, bom dia. Muito obrigado pelo convite generoso, também de caráter científico, para a gente poder pensar as nossas produções, o nosso momento de pensamento, né, da psicanálise no Brasil, né? Uma coisinha que também você poderia ter dito sobre o meu trabalho, que também acho que é importante aproveitar, já que provavelmente estamos aqui entre psicanalistas, né? É dizer que também eu participo e coordeno a Clínica Aberta de Psicanálise na Casa do Povo, aqui em São Paulo, né? E que é um trabalho de teoria clínica psicanalítica bastante intenso. Né, e que formulou, né, a ideia do grupo analista, né? Quem atende os pacientes é o grupo de psicanalistas, né, que se reveza no atendimento, né, e isso permite que a gente tenha atendido nos últimos 5, 6 anos, a gente atendeu centenas, se não milhares de pessoas, né, com esse modelo, que é radicalmente psicanalítico, né, porque o método psicanalítico está em todos os momentos do trabalho, né? E ao mesmo tempo é uma produção de espaço comum que de produção de direito universal que o nosso tempo com o momento contemporâneo de totalização do capitalismo transformando todas as relações em relações mercantis e em mercadoria, não permite mais essas universalidades, né? Que a mercadoria não é democrática, muito menos socialista, né? Embora ela tenha um paradoxo, porque a indústria cultural é, né? A indústria cultural é o que mantém a unidade da desintegração, por assim dizer, né? Enfim, eu já comecei aqui a falar as coisas que me importam, né? O lugar de onde eu vejo a psicanálise, né? Eu acho que antes de chegar no livro, eu acho importante dizer isso, quer dizer, eu tenho uma perspectiva em que a psicanálise é uma modalidade curativa, clínica, de transformação, mas é também uma modalidade de crítica, né? Ela está na grande tradição crítica ocidental, né? Não por acaso, ela foi informar grandes pensadores críticos, né? No século XX, né? Que articulavam no seu pensamento, né? A presença da psicanálise freudiana fortíssima, rigorosíssima, né? E problemas de constituição do sujeito com a cultura e, sendo a cultura a modernidade capitalista, constituição do sujeito com o capitalismo, né? E aí, então, esses autores me interessam muito, eu pesquiso muito, né? Que é a base teórica de por onde eu penso a psicanálise, né? Então,
a gente está falando do Adorno, Horkheimer.
O Adorno é que mais, de algum modo, vai mais longe nessa questão, mas também o Marcuse, né? O próprio Freud, o próprio Marx, antes do Freud, quando ele pensou o fetichismo da mercadoria, que é uma produção psíquica derivada da lógica e das formações sociais. Perfeito. O Marx estava pensando uma subjetividade que o sujeito é levado a ela e, ao mesmo tempo, a encarna e, ao mesmo tempo, não a controla, e que ela existe, não existe, portanto, ela é consciente e inconsciente, né? Então, é toda uma tradição em que se pesquisa inconsciente com história, eu diria, né? Inconsciente com história, que é uma coisa não muito desenvolvida por muito do movimento psicanalítico, né? Quem vai exatamente desenvolver são esses filósofos críticos, sociólogos, que eu também considero psicanalistas, né? Veja, o primeiro que pensou numa normopatia radical, que depois vai aparecer nos anos 70 e nos anos 80, né? Com a Joyce McDougall, né? E antes da Joyce McDougall, o Winnicott já falava dos problemas da perda de si na adaptação radical. Primeiro que falou nessa mesma linha foi o Adorno, em 1945, ou seja, 25 anos antes dos analistas, né? Porque estava olhando para a psicanálise pela cultura. Porque nós podemos olhar da psicanálise para a cultura e podemos olhar da cultura para a psicanálise. Exatamente o que o Adorno fazia, conhecendo a psicanálise freudiana em detalhes, ele fazia os dois movimentos, por assim dizer, né? A cultura também checa e posiciona a psicanálise, né? Uma grande angústia minha é como que os psicanalistas atravessaram o século XX sem colocar o capital como problema psíquico. Os psicanalistas são capazes de colocar a religião, o Freud, como questão crítica e como questão subjetiva radical, né? São capazes de colocar o autoritarismo, né? São capazes de colocar a crítica, a repressão erótica e sexual. Todos esses elementos são elementos de crítica de cultura, que vem do consultório, né? Mas capitalismo foi onde os analistas pararam, né? Mas não o movimento amplo da psicanálise, porque exatamente a psicanálise informou esses pensadores críticos, críticos da história, fundamentalmente, né? E aí o Walter Benjamin é muito importante, porque ele é uma referência desse grupo de pensadores que eu estou falando, né? E exatamente ele vai dar as bases de um pensamento analítico da história, né, que começa com Marx, que começa com Marx, né? Então, esse é o meu universo mais amplo, tem muitas questões aí, né? Eu publiquei um e-book alguns anos atrás que, sobre self-cultural ou dialético e conceito e história, né? Conceito e história. Exatamente mostrando como a história adentra a experiência do consultório. Como os nossos pacientes estão pensando no seu mundo interno, nas suas singularidades, no estrangeiro do seu inconsciente. Isso é vital em toda a psicanálise, e é isso que o Freud nos legou. Mas eles também estão pensando nas relações sociais, nas relações de poder, né? Porque o mundo que eles habitam não é um mundo neutro. Ele é um mundo todo formado com formações que em algum momento têm a sua perversão histórica, o poder, né? E esse meu livro é para mostrar que os pacientes se interessam por pensar isso, tanto quanto por pensar a sua existência imaginária e estrutural, porque esse mundo também é verdade humana.
Tá perfeito.
Exatamente, tem um sujeito para esse mundo. Não cultivar isso no espaço livre da psicanálise é realienar o paciente.
Exato.
Né? Realienar o paciente. O paciente tem o direito de pensar as suas posições diante do poder. E diante da violência de uma civilização que estrutura a violência. Né?
Sim.
Coisas que o próprio Freud pensou muito.
Perfeito.
Todos os anos 20, né? Então,
sim,
tem esse livrinho que vai ser reeditado agora. Quem sabe no ano que vem a gente não volta aqui para conversar sobre esse próximo trabalho, né? Que deixa mais claro essa minha inquietação de que a psicanálise... O Adorno tem uma frase que eu adoro, que é uma coisa muito inteligente, né? E que tem muita coisa, é um aforisma potentíssimo. Ele diz assim, está em 45, naquele livro Mínima Moralia dele, né? Que é um processo de autoanálise, né? É a autoanálise adorniana, por assim dizer, que exatamente tem essa circulação pela cultura, né? Mas com muitos sonhos, muitos fragmentos, é toda inspirada, né, nos modos de ser da psicanálise, né? E ali, num daqueles fragmentos, aforismos, ele diz assim: a psicanálise, o último monumento da autocrítica burguesa. Eu não vou comentar isso, eu vou deixar para que os colegas pensem nisso, porque é exatamente essa a questão que eu acho importante, né? Último monumento da autocrítica burguesa. Né?
Ótimo.
Está em jogo nessa frase. Né?
Tá.
Está em jogo nesse entendimento da psicanálise. Né?
Uhum.
Tem muita coisa aí sintetizada, né?
Muito.
E acho que o Freud assinaria essa frase embaixo.
Sim.
Ele do ponto de vista do andamento da história, acho que o Freud concordaria.
Sim.
Né? Com a intuição psicopolítica ampla que está aí. Né? Enfim. Então, esse é o território de onde o meu pensamento vem sendo construído ao longo da minha vida toda, aí, de pesquisa, trabalho, coisas escritas sobre tudo isso. E, em algum momento, paralelamente, tem a questão do Brasil, do lugar do Brasil no processo da formação da modernidade e da formação do capitalismo, né? Que o Brasil é o outro da modernidade, o outro do capitalismo. O universo colonial, né? O universo colonial atlântico, né? A África, com uma certa catástrofe, né? De um certo lugar desse recusado da Europa, né? Que é o processo colonial, né? a África e as Américas, num outro lugar desse recusado da Europa, que é o processo colonial. Né? Então, se eu estou interessado em história e em capitalismo como formação de sujeito do inconsciente, né? Quando eu vou pensando essas coisas, no mesmo tempo, eu era mais jovem, tal, o Zizek falava coisas assim lá na Europa, né? É muito diferente, porque o Zizek resolve a coisa toda da crítica da cultura e do capital com o lacanismo, né? Com o Lacan, e que vira também lacanismo. E eu não, né? Eu tenho lá minha leitura do Lacan, mas eu não tenho essa centralidade do Lacan, né? Como, por exemplo, eu tenho a centralidade do Adorno. Então, né, cada um faz as suas eleições e isso muda. Né? Então, olhando para o Brasil, né, isso tem a ver com a minha formação em cinema, Fábio, porque no cinema tem um grande crítico muito importante que me influenciou demais, que foi professor do meu professor e do meu mestre Ismael Xavier, com quem eu fiz o meu mestrado, né? Um crítico muito importante, um crítico mundial de cinema, né? O Paulo Emílio Salles Gomes, né? Paulo Emílio, que era do grupo da revista Clima lá nos anos final dos anos 30, começo dos anos 40, que eram os socialistas democráticos do Brasil, né? Que ao mesmo tempo tinha uma posição anticapitalista clara, ao mesmo tempo eram anti-stalinistas, né? Na década de 40 isso não era nada simples, né? essa posição, né? E ao mesmo tempo estavam construindo conhecimento sobre o país, sobre o que o lugar histórico amplo pós-colonial de uma nação de origem escravista produzia e informava sobre ela mesma e sobre o mundo. Né? Então, essa era uma geração de críticos. O Antônio Cândido uma referência importante. O Paulo Emílio era muito amigo do Antônio Cândido. Eles trabalhavam junto nesse grupo chamado Clima, né? Dessa revista Clima. Né? Mais tarde, eles voltaram à Universidade de São Paulo. O Antônio Cândido faz a sua carreira inteira de crítico e pesquisador na Universidade de São Paulo. O Paulo Emílio chega na universidade nos anos 70, né? Porque o Paulo Emílio era um homem da cultura, um homem... fica a referência para quem gosta de cinema, né? Os incríveis ensaios que são dois livros da crítica de cinema do Caderno Cultural do Estado de São Paulo, né? Em que o Paulo Emílio avalia o cinema do mundo todo que está acontecendo nos anos 50 e 60, críticas sobre Bergman, cinema japonês, cinema italiano, cinema clássico americano, né? E então, em algum momento, o Paulo Emílio diz o seguinte, diz, bem, acontece que existe uma impossibilidade estrutural, não só de se produzir cinema no Brasil, porque a maquinária do controle imperialista do cinema não nos pertence, nós somos sempre a periferia e nunca vamos poder ser centro nesse jogo, somos condenados a sermos subdesenvolvidos, de algum modo, no cinema, né? Tanto porque a indústria tem uma produtividade que nós nunca alcançamos, quanto tem um controle dos mercados mundiais que nós também não podemos ter. Então, essa situação material, que é uma situação do capitalismo contemporâneo, também nos impede e nos força e nos produz como uma elite alienada. Isso pensando naqueles que têm acesso a cinema no Brasil, que é sempre muito pouco. Hoje as coisas estão um pouco diferentes, Paulo estava falando nos anos 70, 80, porque hoje nós temos essa explosão da indústria cultural e tudo que é celular. Uma alteração, né, tecnológica que altera a subjetividade. Isso que eu estou dizendo agora, os psicanalistas pensaram um pouco, mas o Walter Benjamin pensou muito. Né? Como que a subjetividade é a questão da reprodutibilidade da obra de arte e a questão da indústria cultural. A subjetividade é derivada dos processos técnicos que estão pondo a cultura de um certo modo para viver. Né? E um modo, assim, uma tempestade fetichista ao mesmo tempo. Mercadoria, excitação. O nosso problema hoje é que nós não temos tempo nenhum para pensar nem ler, porque nós somos bombardeados o tempo todo por uma superfície de excitação muito empobrecida, que ela é uma máquina de repetição vazia, e que a gente, né, as memes, as pessoas estão rindo o tempo todo de nada e de tudo. E isso é quase, vai congelar o riso no vazio da cultura. Veja, isso é uma análise de uma subjetividade produzida por uma condição técnica, de um desejo que vem do todo. Um desejo que vem do todo. É isso que o self cultural pode pensar. Né? Que situação é essa? Que situação é essa? Muito bem, então Paulo Emílio dizia, não só nós somos alienados da estrutura material de ter um cinema por uma geopolítica global, quem pensa capitalismo pensa sempre o mundo. Capitalismo nunca é uma coisa entre a gente e a esquina, embora esteja na esquina, está na esquina, mas está no mundo inteiro. É a estruturação geral do mundo, né? Os vários momentos da estruturação do mundo, né? E o Paulo Emílio dizia, e nós também, agora eu vou chegar no soldado antropofágico e passar a palavra para você. Ele dizia, nós também temos, ao sermos invadidos por essa máquina global, que é o controle geopolítico do cinema mundial, nós nos formamos como incapazes de perceber a experiência do nosso próprio cinema, que nunca será o cinema americano, nunca será o Bergman, nunca será o Truffaut. O cinema brasileiro será sempre um enigma. Primeiro, porque ele está fora dessa estruturação que nos subjetiva. Segundo, porque ele vai entrar em contato com as clivagens, os enigmas, os estranhos dessa formação histórica. Isso que eu estou dizendo agora é o modernismo brasileiro. É a grande lógica do modernismo brasileiro. Né? No meu livro, eu digo que o soldado antropofágico, que é um viajante alemão que esteve no Brasil da origem do recém inaugurado Brasil, que foi a independência, Esse viajante vem para fazer parte do Exército Brasileiro, ser contratado pelo Exército Brasileiro. Era uma política do Exército Brasileiro contratar mercenários europeus, porque não tinha exército num país de escravos. Você não tinha massa de exército. Então, o Exército contrata o Exército, mercenários, essa relação, né, do Exército com mercenário, essa coisa complexa, né, que é Exército, né? E esse cara vem para ser mercenário, ser oficial do exército, que ele não vai ser, enganam ele, os brasileiros enganam ele, dizem que ele vai ser oficial, ele não é. E ele vem em 1824 e vive no Rio de Janeiro 2 anos. Depois ele volta para a Alemanha e escreve sobre a experiência dele no Brasil em 1824, Rio de Janeiro, como ele é. Exatamente, um livro muitíssimo interessante. Pouquíssima gente leu. Na minha pesquisa, a única pessoa que eu encontrei que leu foi o Antônio Cândido, que tem um parágrafo sobre o livro na formação da literatura brasileira. Né?
Eu fiquei surpreso. Você menciona o parágrafo do Antônio Cândido, falei assim, gente, onde que o Thales achou esse cara? E aí o Cândido tinha citado ele.
Na verdade, eu achei porque eu ganhei esse livro do meu pai.
Exato. Né? Conta essa história.
coisa da biblioteca do meu pai, que ficou para mim. E eu ficava olhando as coisas da biblioteca do meu pai, que tinha esses livros, há muito tempo que eu fiquei namorando esse livro, olhando, lendo pedaços. Esse foi um processo que levou anos, assim, para eu perceber que eu estava diante de uma coisa preciosa. Isso é muito interessante, assim, sobre a formação do pensamento de alguém, né? Eu convivi com esse livro, antes de começar a escrever, eu li e falava, nossa, isso aqui é muito interessante. Lia pedaços do livro, né? Muito interessante, muito interessante. E aos poucos esse muito interessante foi se sedimentando como, nossa, isso aqui é um grande problema. Né? E aí, a partir de um certo momento, começou o trabalho sobre esse livro desse estrangeiro, que é um dos pouquíssimos relatos, eu não conheço outro, que fala do lugar das elites coloniais brancas e sua relação com a vida negra nas ruas. Ou seja, o povo brasileiro escravizado.
Perfeito.
Isso que me chamou a atenção. Esse cara, ele conseguiu atravessar a fronteira da cisão absoluta que existia nesse país. E aí ele consegue circular e ele começa a mostrar a vida popular produzindo, evidentemente, né? Mesmo que escravizada, a situação dos chamados escravizados de ganho do Brasil, né? A ganho ou em ganho ou de ganho, né? Que era povo trabalhador. O povo trabalhador africano no Brasil, sequestrado e escravizado, o povo trabalhador afro-brasileiro e o povo trabalhador brasileiro. Essa coisa está se constituindo, né? Essa ideia do que é ser brasileiro está se constituindo pela própria população que aqui trabalha, que aqui vive, que aqui faz a sua vida. Né? E o soldado alemão conta elementos dessa constituição numa relação direta com os sujeitos. E ele tem uma posição muito bonita, que é a posição em oposição aos brasileiros, à elite brasileira imperial, né? Ele vem de uma Europa liberal que está sob o impacto das revoluções liberais, sob o grande impacto da Revolução Francesa, né? Que está se reproduzindo pela Europa inteira. Estão acontecendo revoluções liberais que estão dissolvendo as antigas relações servis e rurais. E ele vem com a ideia de que é o povo que faz a história, que é a ideia moderna, que é a ideia liberal. O povo é o sujeito da história, como começa o... Oh, meu Deus, a Covid vai me fazer... O Michelet, o grande historiador da Revolução Francesa, ele começa o livro A História da Revolução Francesa dizendo assim, história da Revolução Francesa é a história do povo francês. É a história do que o povo francês fez. Porque exatamente se tratava de cortar a cabeça do rei e pôr no lugar dessa estrutura, que é a estrutura com a qual a Freud debate a interiorização dessa estrutura, por uma dimensão produtiva coletiva, que ou é a democracia liberal ou o socialismo. Esse povo tem esses dois destinos possíveis. Né? Esse cara vem com esse espírito de modernidade e encontra um país com 350 anos de escravização, uma elite super confortável no uso do corpo do escravizado para enriquecer, para produzir capital no mercado mundial. Isso é isso que move tudo. E super confortável psicologicamente, subjetivamente, para usar o corpo do escravizado de todos os modos.
Sim. Isso pode
imaginar. Modos sádicos, estupros, né?
Então, você menciona aqui longamente a história da prostituição da mulher negra, né?
É, que é o estupro da mulher negra. Né? São as modalidades de estupro.
Modalidades de estupro.
As modalidades de estupro coloniais, né? Que faz parte do processo colonial, o estupro colonial. Né? Do mesmo jeito que o extermínio indígena, o ataque ambiental do extrativismo, cortar madeira, procurar ouro, essa voracidade, né? que não é apenas uma voracidade moral e sádica, mas é a voracidade da produção do capital, da grana mundial, né? Mercantil colonial. E que produz um sujeito dessa guerra colonial. Mesmo que essa guerra colonial seja a criação de um país novo, moderno, chamado Brasil, a partir de 1822, que é um país que está entre as nações modernas, que é um país que tem um horizonte liberal, mas que é um país com 350 anos de profundo vínculo colonial-escravista. A questão do livro é a continuidade. A questão é testar a nossa cultura e a nossa história com uma lógica que é própria da psicanálise, para dizer, o nosso reacionarismo e o nosso vínculo escravista é muito mais profundo do que nós imaginamos. Existe um sujeito do inconsciente que olha para o outro como objeto, dispossessão de direito e de valor, e objeto absoluto, tanto para a exploração quanto para o gozo do corpo do outro. Né? O soldado alemão permite a gente pensar isso, porque ele olha para esse mundo vindo do que seria o futuro, mas que, na verdade, ele permite a gente ter uma medida do quanto os brasileiros recusam a democracia sistematicamente. Eu vou encerrar só com um dos resultados que está na pesquisa do livro, né? Que é o Joaquim Nabuco, que é um dos primeiros pensadores do Brasil, pensadores teóricos, embora não tivesse teoria ali, né? Porque ninguém ali podia ser marxista. Né? Eram todos escravistas, e todos estavam construindo a nação, precisava mudar o seu modo de produção, o seu modo de exploração popular. E o Nabuco está nessa transformação.
Mas ele é um abolicionista, né?
Um grande abolicionista, é um abolicionista. Ele é o abolicionista que vem de cima, né? Que constrói, são os caras que constroem a abolição na Câmara dos Deputados e no Senado do Império. Né? São os políticos da abolição. Né? E o Nabuco é a liderança dos políticos. Um grande abolicionista, porque tinha o pessoal da rua, pessoal do movimento abolicionista, onde aí tinham negros, né? O Rebouças, né? O José do Patrocínio, né? E o Nabuco é o que transmitia essa energia para a luta política formal, institucional, né? Enfim, essa é a história do movimento abolicionista. Mas o Nabuco, escrevendo o grande livro de crítica da escravidão, que é o Abolicionismo, que é um livro incrível, é o pensamento social mais radical que foi feito no século XIX no Brasil, ele tem uma passagem que ele diz assim, a escravidão, o Brasil começou com todo mundo escravista e todo mundo achando a escravidão normal. A partir do final dos anos 40, começo dos anos 50, a escravidão entra em crise por causa da política dos ingleses. São os ingleses que forçam o Brasil a abandonar o tráfico mundial. Abandonando o tráfico, a escravidão vai acabar. Né? Você não podendo traficar escravos, o horizonte é o fim da escravidão. A escravidão entra em crise política. E o fim do tráfico rebaixa a presença cultural e os escravistas. Então, a escravidão está acabando. Ela está acabando desde 1848, desde 1868, desde 1871. Eu estou escrevendo aqui em 1881 e a escravidão nunca acaba. Ela está sempre acabando. Estamos sempre dizendo que ela está terminando, mas ela nunca termina. Ele dá a entender que tem alguma coisa no fundo que não quer que a escravidão acabe. E aí ele diz... Ela já agora ela vai acabar. Nós estamos, já sabemos, ela está com os dias contados, não é mais possível continuar escravista. Né? Mas aí ele diz assim: mas quanto tempo ela vai continuar depois que ela acabar? Essa é a grande questão. Perfeito. Política subjetiva do livro. Né? Como você disse, é um livro muito complexo, tem muitos circuitos de problemas culturais, estéticos, muito trabalho com literatura, com esses pensadores do Brasil, né? E que é essa tessitura. A psicanálise precisa pensar a história, precisa pensar as formações da história. E o capitalismo do Brasil não é o capitalismo europeu, liberal e modernizante. O capitalismo do Brasil é profundamente deformado ou marcado ou diferenciado pela sua formação. São vários elementos, né, da formação, que é colonial, escravista, de ancião regime. O Brasil não questionou o ancião regime, que só cai junto com a escravidão. Né? Não houve revolução liberal no Brasil. Né? Com essa estrutura de plantation, que é o agronegócio, desde o século XVI até hoje, centrando o poder e a política no Brasil, o agronegócio, que sempre foi o lastro da escravidão no Brasil. Né? Então, veja, estudar esse passado é entender certas forças subjacentes ao presente, que tem um capítulo no livro, né, Fábio, em que eu discuto o bolsonarismo. Né? De onde vem a força reacionária do bolsonarismo, que é muito singular. De onde vem a força? Claro, vem da impossibilidade de que nós tenhamos construído uma nação minimamente esclarecida e culta, minimamente educada, né, para a história, para os interesses de classe, para a leitura dos processos culturais e econômicos. Então a nossa ignorância, né, ela pode facilmente desaguar para essa máquina radicalmente autoritária. Né? Tão autoritária, né, que é o partido político neofascista bolsonarista, junto com o velho messianismo político do exército brasileiro, em 2023, tem a cara de pau de propor um golpe e uma ditadura militar no Brasil. É evidente que essa construção tem um canal de ligação profundo com a origem autoritária do país.
Perfeito. E continua com essa, para lembrar o Schwartz aqui, essas ideias fora do lugar, né? Ele propõe isso a partir do Partido Liberal. Assim, é uma ironia.
Exatamente. Não, é uma ironia e a gente já pode dizer, não só é uma ironia, como é uma palhaçada.
Isso.
É uma palhaçada. Exato. O Partido Liberal é um bando de policiais e de políticos vorazes do Centrão e de pastores fundamentalistas, cujo projeto foi legitimar um golpe para constituir uma ditadura de um ditador desclassificado, que é praticamente um capitão do mato, um homem violento, um rachadão, um miliciano ou quem não sabe disso? Quem não sabe que o Bolsonaro é um homem violento, um rachadão, um miliciano? E veja a máquina de ocultação ideológica. O Brasil, a democracia do Brasil conseguiu transformar o Bolsonaro numa alternativa democrática. O resultado foi que foi tentativa de golpe. Isso tudo é muito sintomático do que o Brasil sempre foi.
Exatamente.
Todas essas coisas que eu digo aqui, essas coisas apareceram. Ah, o Brasil sempre foi, tá? Mas tudo muito, muito superficial. Esse livro tenta dar a densidade dessas formas, né? Dar a densidade, a realidade histórica dessa formação, né? Por assim dizer, né?
Perfeito. Eu acho que a gente está falando de... Eu queria propor uma leitura de uma passagem aqui para fazer a seguinte questão. Estamos falando em dois níveis, esse mais cultural e geral, história cultural do Brasil, né? Mas como psicanalistas, eu queria te ouvir também desse ponto, só fazendo um gancho assim, por um projeto de pesquisa que eu orientei nos últimos 3 anos sobre psicanálise e racismo, que aparece, por exemplo, acho que é uma das incidências disso na clínica. Eu quero te ouvir sobre isso, né? Como que isso aparece na clínica para você? Então, a nossa clínica individual, passo a passo, ponto a ponto. Disso, por exemplo, que eu acho que está no centro do livro, que é o desmentido disso. A elite do atraso, a elite que não consegue admitir pactos democráticos de verdade. Do não pensamento, né? Do desmentido mesmo, do próprio pensamento. Né? De ver a realidade, de recusar esses pactos.
O Partido Liberal, que é um partido
monárquico,
ditatorial, monárquico,
monarquista, evangélico fascista, sabe? Assim, essa coisa de Jesus capitalista, assim, é uma recusa absurda do pensamento, assim, Jesus apoiando coisas como matar bandido. Isso. Sabe, assim, esse discurso fascista, como que Jesus vai ser narcotraficante, sabe, assim, o pensamento colapsou, né?
Isso.
Então, tem uma passagem na página 116, só quero ler para ver se você pensa a incidência da clínica a partir desse tipo de coisa, que você fala o seguinte: novamente os corpos em oposição no trabalho e na violência da hierarquia social brasileira opõem texturas biopolíticas diferentes, quase opostas. De um lado, a preguiça e um certo desleixo com o corpo amolecido de senhores e senhoras brancos, ex-portugueses, novos brasileiros. E de outro, a disposição necessária para o trabalho, o erotismo presentificado, afirmativo, segundo o olhar do artista francês que tentava a neutralidade. Você está comentando aqui do Debré, que vem a pedido também do, né, do imperador, para fazer essa iconografia do cotidiano brasileiro e tal, mas você aponta para essa dicotomia, né? De um lado, os burgueses ou, né, os nobres brancos e essa biopolítica desses corpos moles, né? E o corpo do samba, o corpo vivo, né, do povo do outro lado, mas o corpo explorado sexualmente para o trabalho, etc. Você vê isso na incidência na clínica? Como que você faz esse trânsito assim, do pensamento da cultura para a clínica?
Sim, Fábio, essa questão, eu fico muito feliz de você pôr essa questão, Fábio, porque essa é a questão da minha pesquisa como psicanalista, né? Exatamente essa, né? Então, eu fico feliz que ela tenha aparecido para você, lendo o livro, mas como é isso? Né? Porque é exatamente isso. É isso que você leu, é a estruturação de uma sociedade cindida, de origem escravista, né? Colonial europeia, que gera essa forma de violência, gera uma experiência, gera um campo de subjetivação cindido entre senhor e o campo de vida dos escravizados, né? O primeiro que falou disso foi o famoso Memórias de um Sargento de Milícia, né? O livrinho
do Macedo, não é?
Do Macedo, exatamente.
Uhum.
Do Macedo. 1855, 1856, é um pequeno romance que é uma joia do Brasil, né? Que levou Antônio Cândido à dialética da malandragem, que é alguma coisa entre alguém que somos nós, uma classe que não está nem no polo do poder, mas que está em contato com o mundo da vida e da rua, que circula entre o que o Manuel Antônio de Almeida, isso, Macedo é outro, é a Moreninha.
Estava
dando curto-circuito aqui.
Perfeito.
Manuel Antônio de Almeida. Há uma circulação, então, né, entre a pulsação da vida, que é exterior a toda a lei, porque os escravizados estão fora do direito. Eles estão fora do direito, mas eles são os trabalhadores, eles estão fora do direito, mas eles fazem a cidade, eles estão fora do direito, mas eles têm que trabalhar todos os dias, e eles fazem a cultura e o nome da coisa chamada Brasil. No fim do livro, vai acontecer o encontro de uma escravizada com o alemão, e ela vai falar para ele tudo isso, que é o momento, o livro termina nesse máximo momento, quando os pobres, excluídos, negros, escravizados e uma mulher falam o que é o Brasil. Porque eles estão fazendo o Brasil. São eles que fazem, é o corpo deles que faz. Mas o corpo deles faz como potência em cima dessa violência que está ali modulando as possibilidades e, ao mesmo tempo, negando essa existência ao mesmo tempo. Porque não tem a mediação contratual constitucional liberal. Não existe. Então, a pressão é direta, a violência é direta, o sadismo é direto. Então, essa situação é muito diferente do mundo do Freud. E aí tem essa discussão que eu aprendi com o Roberto Schwartz, que a elite brasileira não é a elite neurótica da solução de compromisso europeia. Esse é um outro trabalho que eu escrevi sobre Roberto Schwartz, Machado de Assis. Elite brasileira é elite volúvel, que num momento ela é moderna e diz: não, o futuro virá e vai redimir as nossas violências do presente. E no momento seguinte, ela é o senhor escravo que chicoteia e estupra a sua escravizada. Por quê? Como dizia o Bill Clinton, porque ele pode. Isso não é. Isso, veja, junto com a recusa do pensamento do que é a modernidade, da igualdade, dos direitos, da representação, no caso do Brasil, isso é uma coisa que eu que tenho colocado. Existe também a prática real do sadismo. Não é só recusa, mas é também sadismo.
Perfeito. Tem uma frase sua que eu quero que você comente, que é essa aqui.
Mas vamos voltar ao consultório depois, mas por favor.
Tá.
Eu não cheguei no consultório ainda, porque
as
mediações, né? Sim.
Vê se essa frase te ajuda a chegar lá no consultório, porque eu acho que tem. Você traz o elemento do sonho, que você. Né? A escravidão é o sonho limite de nossos autoritários. Né?
Isso. Isso. Se o Bolsonaro tivesse derrubado a democracia brasileira, como tentou, com todas as forças que ele pôde. Ele, os filhos dele, os milicianos dele, tentaram com toda a força, o que nós estaríamos vivendo hoje seria o direito à violência direta de Estado, uma ditadura, que teria novidade de ser movida por milicianos bolsonaristas, milicianos mesmo, esses grupos armados civis, que seria um movimento fascista. Né? E, no limite, é o direito sádico de dispor da vida, e de explorar, do ponto de vista do capitalismo, de explorar sem nenhuma limitação. Escravidão. Né? A liberdade capitalista dos tarados fascistas brasileiros está muito longe de ser qualquer coisa como um capitalismo contemporâneo, democrático e produtivo. Muito longe. Ela regrediria a escravidão.
É a liberdade de ser Uber, né? Assim, a liberdade.
Isso já é. Isso já é. Sem derrubar a democracia, esse é o estado do capitalismo no mundo inteiro hoje. Que exatamente é isso, é uma escravidão disfarçada. Escravidão disfarçada. Veja, o vínculo de capitalismo e escravidão é importante. Todo, por isso que o Brasil estudar o Brasil é alguma coisa importante para entender. Porque é a voz da diferença. É a voz do recusado do capital. Tanto o Brasil quanto a África. E uma outra coisa do livro é mostrar que nós temos uma profunda tradição crítica pensando isso. Porque, contemporaneamente, a redescoberta das questões raciais vem pelos grandes pensadores anticoloniais, decoloniais dos anos 40 e 50, Césaire, Fanon, e vem pelos pensadores da luta por reconhecimento nas lutas dos direitos civis americanos dos anos 60 e 70, que constituíram as políticas de reconhecimento nos Estados Unidos com uma formação racista diferente da formação racista brasileira. Todo mundo sabe, nos Estados Unidos, a segregação racial inscrita na lei, ela produzia efeitos sociais diferentes de uma lei perversa que, ao mesmo tempo, não reconhece os negros, mas, ao mesmo tempo, não produz segregação, que é o problema do Brasil. O racismo brasileiro é de outro granulado, de outra lógica. Mas a gente trouxe as políticas americanas porque elas nos serviram historicamente, serviram ao movimento negro, elas produziram coisas importantes, mas cabe pensar a razão do racismo brasileiro, né? E aí a teoria crítica do Brasil é muito importante, né? Joaquim Nabuco é importante, Machado de Assis é importante, os modernistas são importantes, os críticos, os pianos, o Antônio Cândido, o Roberto Schwartz, pensando a formação cultural do país, junto com esse tipo de exclusão, né? O Paulo Emílio Salles Gomes, que eu falei, o Florestan Fernandes, o primeiro que, junto com junto com a origem do movimento negro no Brasil, que tá vindo e ganhando força, coloca a bandeira do racismo no interior do pensamento crítico brasileiro, nos anos 40. Né? Tudo isso é importante. Nós temos um trabalho imenso para constituir uma democracia no Brasil real, e não a ficção conservadora da democracia racial. Porque democracia é democracia material, diante de direitos e de direito à vida. Se você tem uma parte excluída da vida, como é a tradição escravocrata brasileira, não tem democracia. Né? Por outro lado, o Brasil não produziu as segregações anglo-saxãs que os Estados Unidos produziu. E isso que dá uma volubilidade ideológica própria para o processo brasileiro. Né? A volubilidade, a gente fica confuso.
Sim, né? As táticas do desmentido aqui funcionaram
de outro modo, por causa da coisa da volubilidade. Então, o grande crítico Roberto Schwartz, ele pensou uma formação histórica subjetiva diferente, ele que equacionou o problema. A volubilidade não é solução de compromisso. O sujeito europeu precisa incorporar uma norma que, ao mesmo tempo, o está estruturando e o está lesando. Esse é o sujeito freudiano, por onde a psicanálise começou. No Brasil, não tem incorporação de norma porque a elite é escravista, ela é sádica e o corpo do escravo está aberto a ela. Ao mesmo tempo, ela está pautada pelo andamento do capitalismo mundial, ela tem que responder ao liberalismo, que é uma ideia fora do lugar. Então, isso dá essa coisa, que os liberais são fascistas, os super inteligentes capitalistas brasileiros que estão na Tate Gallery em Londres e amanhã estão votando no Bolsonaro. Né? Porque é chato você abandonar o chicote, o direito ao chicote.
Querem renunciar. Uhum.
Aí que está o gozo, aí que está o gozo do processo de formação histórica brasileira. Não é que é um sujeito brasileiro, é uma posição de gozo histórica que é a história do nosso capitalismo colonial, escravista, periférico, de ancien regime. Né? Então, sem todas essas balizas, a gente não entende as coisas do Brasil. E essas balizas foram arduamente construídas por um pensamento crítico poderosíssimo que se gerou aqui. E que nós não, esse livro tem também a coisa trazer de falar, olha, gente, nós temos muito trabalho aqui feito sobre isso tudo. E claro que o Fanon é fundamental e é um gênio da cultura crítica do século XX. E o Fanon, na minha leitura, ele completa o capítulo faltante da dialética do esclarecimento do Adorno e do Horkheimer, que é o racismo colonial. Né? Mas o pensamento crítico brasileiro completa um outro capítulo faltante, que são das elites cínicas que produziram a colônia e que produziram a escravização em massa. Né? Esse é o pensamento crítico brasileiro, é o marxismo dialético brasileiro. Né?
Perfeito. A ideia do livro, só para caminhar para o término aqui da nossa conversa, então fazer essa denúncia crítica, né? Como eu disse no início, assim, eu acho que o livro se inscreve totalmente, né, nessa tradição, né, que você está citando. Você acha, insisto na pergunta, eu estou doido para te ouvir, porque o livro que me marcou, o seu livro, né, que me marcou muito, foi O Sonhar Restaurado, né, que eu fico indicando para todos os meus alunos em supervisão clínica, assim, ó, Thales, é leitura obrigatória, né, precisa ler, e a gente... Eu quero tentar fazer esse link, assim, isso aparece, né, Thales, de algumas formas, assim, aparece nos pacientes brancos que tem que se dar conta, né, um pouco do racismo estrutural, como o professor Silvio Almeida tem insistido, mas, obviamente, né, eu fico imaginando na clínica do povo, nessa clínica da rua, vai aparecer também, pô, qual que é o meu lugar, né? O que você me fala, assim, para a gente...
Então, veja, por causa dessas minhas leituras hegelianas, marxistas, e por entender que a Escola de Frankfurt é, ao mesmo tempo... crítica e psicanálise é um trabalho de pensamento que atualiza a psicanálise junto ao problema do capitalismo. Né? Uhum. Os grandes pensadores do capitalismo com psicanálise. Né? Uhum. Então, eu entendi, né, que aquela ideia do Adorno, que o Adorno escreve pela primeira vez, né? O Adorno diz, de novo lendo Freud, diz: o que a gente observa no Freud, e no trabalho clínico do Freud, e no inconsciente complexo, que é uma lógica dialética de contradições, uhum, que precisam ser reconhecidas antes de tudo, né? Ou seja, são conflitos de forças diferentes, que representam entidades diferentes no interior da própria subjetivação. Né? Isso é dialética do ponto de vista desses caras, né? No interior da própria vida psíquica eles leem isso, porque isso tem coisas muito parecidas com isso, sabe? No Hegel, na fenomenologia do espírito do Hegel, né? Que, aí o Adorno diz: o que se observa na clínica é que lá onde o sujeito é mais verdadeiro na localização da sua contradição, no pensamento freudiano, no modo com que Freud contou esse processo, uhum, lá onde o sujeito é mais verdadeiro com a sua contradição, lá está, no limite máximo da singularidade da contradição, está a sociedade, está a vida histórica. Nunca essa contradição não tem correspondência a um processo social.
Não existe um sujeito isolado desses processos, né, de poder.
Exatamente. Por exemplo, se nós pegarmos os sonhos políticos do Freud, os sonhos de Roma, ou o sonho do Conde Thun, lá na interpretação dos sonhos. O que é o sonho do Conde Thun? Todo sonho vai levar a uma cena infantil muito... que é a descoberta do Freud. Essas estruturas da superfície, das contradições do mundo, tem um fio que vai até a origem das contradições. Mas o que é a origem das contradições, se não a luta de um desejo indiscriminado com uma marcação social, que é a estrutura familiar, o lugar do pai, os sentidos sublimados da cultura, com o qual a criança tem que debater-se. Ela vai debater-se e vai solucionar isso ao modo europeu, vai solucionar isso constituindo o reprimido, o recalcado, né, para se civilizar. Né? No modo brasileiro, o Machado de Assis, lá no Memória Póstuma de Brás Cubas, ele fala de um pai que, quando o menino, que é um demônio, faz as suas demonices, o pai faz uma fachada para os outros de que não pode e tal. Depois, quando está sozinho com o menino, o pai fala: ai, que legal, que bacana, isso mesmo.
A teoria do medalhão. Teoria do medalhão também, né?
A teoria do medalhão é: não faça nada, não seja crítico, que você vai ter poder.
Exato.
Navega essa barbárie. Não precisa produzir porra nenhuma. Machado era terrível, foi o primeiro que sacou essas barbaridades brasileiras. Né? Então, o que, que eu estava dizendo? Né? Essa questão de que a subjetividade é política sempre esteve colocada para a psicanálise. O sonho do Conde Thun, o Freud está furioso com o ancien regime austríaco, porque o sonho é ele indo para pegar um trem e passa um conde na frente dele. Todo mundo abre a porta para o conde é tratado como rei, e ele, que tinha uma passagem de primeira classe, é jogado. Isso que aconteceu, o sonho, isso aconteceu. Ele é jogado para fora porque o conde toma o lugar dele. Ora, isso é tipo o Brasil. Só que o Freud, no sonho, cantarola uma música do Mozart, que é música revolucionária, do Mozart já apontando para a Revolução Francesa. Enfim, veja, essas questões estão... não existe sujeito inconsciente fora da história. Não existe. O que acontece é que os psicanalistas descobriram que a história também se radica num desejo primordial, uma pulsão. E que é preciso chegar a essa pulsão. Né? Mas o que nós vemos é que os sádicos escravistas volúveis brasileiros, antidemocráticos, que atacam o pensamento da democracia porque gozam, nós vemos que isso não é só uma formação individual, isso é uma formação histórica, é um processo do capitalismo, é um lugar no capitalismo. É um lugar histórico no capitalismo, que tem 450 anos. Né? Então, Fábio, o que, que acontece? Foi a minha proposição, que é o próximo livro que vai ter isso. Quando os pacientes... Que é o que o Fanon trouxe para o pensamento antirracista. E que os psicanalistas demoraram muito, né? É a denúncia dos psicanalistas negros, demoraram muito, muito, muito para reconhecer que as produções de sofrimento não são só interioridade de uma lógica edípica do passado, mas são produções de violências concretas que se estruturaram historicamente e que estão acontecendo o tempo todo. E que se o analista não consegue pensar nesse lugar, ele não ajuda a desfazer pela consciência e pela crítica a experiência do racismo, por exemplo. Mas isso vale, Fábio, para todas as relações em que todos nós somos violentados por estruturas perversas de poder.
Perfeito.
Então... Porque não são só os negros que estão sob o racismo. Também claro. São todos que estamos sob a uberização. Né?
Sim, sim.
É, como diz o Mbambe, né? É o devir negro do mundo, que é uma metáfora para o capitalismo arruinando os direitos sistematicamente.
Perfeito.
Né? Entendendo a sua escravidão, a sua neo-escravidão. Né?
Uhum.
Todo mundo tem essas questões.
Sim, sim.
Onde eu estou nesse sistema X que me envolve de violência. Até os executivos.
É uma ilusão, né? Que os brancos... Né, burgueses não estejam também submetidos.
Claro, eles têm imensos privilégios e imensos gozos, eles têm proteções, mas também estão.
Uhum.
Também se inquietam.
Uhum.
E, nesse sentido, a psicanálise é um monumento de autocrítica e crítica.
Perfeito.
Essa é a minha psicanálise, é o que eu tenho tentado comunicar para os colegas.
Ainda bem, agradecemos assim a sua existência, nos alegramos com ela, né? Que
Puxa,
bom.
Muito obrigado.
Que bom que você trouxe isso, esse presente para a gente pensar, então recomendo vivamente a leitura, tá aqui, O Soldado Antropofágico, essa história que foi narrada a partir de um relato desse alemão, aqui, esse livro, O Rio de Janeiro Como Ele É, do Karl Schlichthorst, né, que está aí um olhar estrangeiro que vai denunciar essa vida dupla nossa. Livro editado pela N-1 Edições e pela Edra, está aqui, né, vale muito a pena ler. É, queria terminar agradecendo imensamente, tá, assim, dá vontade de ficar te ouvindo, então já vou deixar o convite no ar aqui para você voltar mais vezes, quando o livro novo sair, por favor. Volte, quero conversar com você.
Será um prazer, Fábio, será um grande prazer. Aí a gente pode refinar essa conversa mais.
Por favor.
Os textos sobre isso, aí é sobre isso, sobre clínica, self-cultural, clínica, aí vai ser legal.
Muito bom. Você vai reeditar o self-cultural, né? Porque eu tenho ele no Kindle.
Isso, ele vai agora junto com o texto sobre Machado de Assis e Robert Schwartz, todas essas construções sobre psicanálise e história. Né?
Ah, então tá.
Um livro.
Então, tá, quero fazer o lançamento virtual aqui no canal, já te convidando.
Ótimo, já estamos combinados.
Ótimo. Esse é um projeto de extensão da UFMG, só quero deixar essa marquinha aqui para a gente terminar, ser professor da Federal também de São Paulo, viva a universidade pública. Tem uma questão que apareceu aqui, se eu vou dizer isso, por qual... via, poderia vir essa crítica ideológica fascista vendo a educação tão desrespeitada e violentada, né? E a gente que é da universidade, né, Thales, assim, trabalho de formiguinha que a gente faz para lançar um livro desse, ou para produzir um livro desse, né, o tanto que, né, de esforço e de coragem que precisa. Então, assim, é para saudar no mundo onde, aqui no Brasil, a educação é tão violentada, tão atacada, né? Eu acho que esse é um dos centros, né, dessa elite, né, que recusa o pensamento, né? É atacar a educação. Então, assim, a gente se alegra muito.
Degradar permanentemente a educação, né? Não deixar o povo brasileiro ser minimamente culto e consciente.
Zero, zero. Recusa o pensamento, né? E é nesse sentido que eu termino, assim, mais uma vez, né, dizendo a minha alegria, assim, sempre de te ler, de te ouvir, né, de poder ter a sorte, assim, de ser seu contemporâneo. Muito, opa, muito obrigado
muito pelo seu obrigado. Trabalho. Fico muito, muito contente e tocado com a sua, com a sua relação com as minhas coisas. Muito obrigado.
Valeu, um beijo.
Um
Até.